mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Eu preciso ir procurar o seu Manel lá na frente da obra. Ah, oh, que frio! Mas que frio é cada uma. Enfim, eu tenho que ir mesmo. Ele deve estar ali. Oh, seu Manel! Seu Manel! Ah, nada. É, o cara parece que não está aqui mesmo. Eu vou ver se o Duval Pedreiro sabe onde está seu Manel. Vamos lá. Ai, que frio. Ah, lá está o Duval todo enrolado. O Duval! Duval! Acorda, cara! Ó, cara, acorda!
O que é, Jequim? Que horas são?
10 horas da noite,
rapaz. Porra, que susto. E tu me acorda, rapaz, com o frio que tá fazendo. Francamente, garoto.
É que eu vi uma coisa pavorosa, Duval.
tu viu o fantasma, é?
Ah, não brinque. Eu vi um crime.
O quê? O quê? Um crime?
Pois foi, rapaz, um crime. Eu fui lá no terceiro andar do prédio, em construção.
E o que é que você foi fazer lá em cima, menino?
Ah, isso não interessa. Mas sabe, lá de cima eu assisti a um crime. Um camarada esfaqueando o outro lá no fundo da obra.
Como é que é?
É isso mesmo, Duval. E eu achei que estava sendo esfaqueado. Era o seu Norato, o mestre de obra.
O seu Norato?
É.
Mas tu tá doido, menino? O que é que ele estava fazendo aqui a essa hora?
Olha aqui, Duval. Você não acha melhor a gente ir lá no fundo para ver? Eu não quis ir sozinho, não. Eu procurei seu Manel Vigia, mas como não encontrei ele, eu vim chamar você.
Puxa vida, a bomba tinha que acabar estourando na minha mão mesmo. O Manel também não para na obra. Garanto que anda por aí enchendo a caveira. É assim que ele vigia, cara cheia. Tá bom. Vamos lá nos fundos ver se tem mesmo alguma coisa por lá.
É, vambora.
Ó, aqui, mas se você me tirou da cama por uma bobagem qualquer, eu te planto a mão no focinho, tá sabendo,
garoto? Que nada, rapaz, vamos logo. Pode ser que a gente ainda possa fazer alguma coisa. Vamos lá.
Nossa, tá tão escuro aqui, né?
É. Mas lá pra trás tem uma lâmpada acesa. Olha, tem alguma coisa caída naquele canto.
Vamos lá ver. Papagaio. É mesmo o seu Norato, Jequinha?
É mesmo?
E tá esfaqueado no peito.
Veja quanto sangue.
Não mexa no homem, garoto. Você quer se complicar, é?
E tem um papel na mão dele. Veja só, Durval. É um papel mesmo, olha.
Parece um bilhete. E pelo jeito é letra de mulher, hein? Nossa, que enrascada, menina. Que enrascada. Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa.
Você disse pra eu não mexer em nada. E agora você
vai mexer. Eu não vou mexer, não. Eu vou tentar só ler o bilhete mesmo na mão do porto. Pera aí. Deixa eu ver assim dá pra ler.
Tá dando pra ler?
É marcando um encontro aqui, atrás, às 10 horas da noite.
10 horas?
É,
foi um pouco antes que eu vi o crime. Eu corri pra botar um casaco e fui chamar então seu Manel. Como não encontrei ele...
Tá, eu já sei, você já me disse isso. Você me acordou e agora, pelo jeito, tão cedo eu não vou poder voltar pra cama.
O que é aí, gente?
Hein?
O que vocês estão fazendo?
Veja, seu Manel. Mataram o seu Norato, olha.
O quê? Mataram?
É.
Mataram como?
Enfiaram uma faca no cara, Manel. E você não estava aqui como sempre, né?
Ih, é verdade, isso. Mas que galho. E agora, minha gente?
Agora eu vou telefonar para a polícia. Isso se conseguir chegar até o orelhão ali da esquina sem ser assaltado, né? Espera aí, gente. Espera aí que eu vou chamar a polícia.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, No Fundo da Obra. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Muito bem, garoto. Enquanto registro os feridos e examino o local do crime, vá tratando de contar tudinho, tá?
Seu delegado, eu já contei tudo. Eu fui ao terceiro andar do edifício em construção e lá de cima vi um camarada gordo e de boina vermelha esfaqueando seu Norato.
Vem cá, espera aí, garoto. Mas como é que do terceiro andar você pôde ver o crime, garoto?
Eu vi, sim, senhor, seu delegado. Lá nos fundos, onde mataram o seu Norato, tem uma lâmpada que fica acesa a noite inteirinha.
Daí?
Por isso eu vi. O cara era gordo, usava boina vermelha e era preto também.
Pera, o crioulo gordo e de boina vermelha?
É.
Bom, isso já é uma pista. Mas você não sabe dizer quem era o criminoso?
Ah, isso não deu pra ver não, seu doutor.
Não, né?
Olha, se quer saber, eu acho que a Esmeralda também viu, seu doutor.
Pera, garoto. E quem é a Esmeralda?
A mulher do seu Norato.
Mulher?
Uma mulata bacanuda, sabe? Ela também estava no terceiro andar, que eu sei.
Escuta aqui, e o que é que a mulher do morto estava fazendo aqui na obra a esta hora da noite, Zequinha?
Ela, mais o marido do seu Norato, moram lá na frente. Uma casa armada pela companhia para eles.
Ah, está certo, garoto. É, eu vou falar com essa mulata. Olha, você por enquanto está livre, hein? Mas não desapareça, viu?
Mas desaparecer para onde, seu doutor? Eu durmo aqui mesmo nesse alojamento. Eu vou puxar um ronco que é tarde paca e amanhã tem batente cedo, falou? Dá licença, senhor.
Ah, vai, garoto. É, o rapazinho parece muito esperto e deve estar falando a verdade. Resta agora saber o que a tal Esmeralda também estava fazendo no terceiro andar do edifício em construção, se ela e o marido moram lá na frente, um daqueles casebres de madeira. É, eu vou falar com ela.
É mentira daquele moleque, doutor. Eu não vi coisa nenhuma, não, senhor.
Vamos devagar, minha filha. Você não esteve no terceiro andar da obra?
Eu?
Sim.
Mas fazia do quê, meu Deus?
Olha aqui. Tenho aqui o bilhete encontrado na mão do seu marido. É a sua letra?
Minha? Não, senhor. E para que é que eu ia escrever um bilhete para o meu marido?
Pelo jeito, minha filha, não era para seu marido, e sim para outro homem. Marcando o encontro nos fundos da obra às 10 horas da noite.
Eu não sei nada a esse respeito, não, senhor.
Dona Esmeralda, eu creio ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu, sabe? Você escreveu o bilhete marcando o encontro com alguém. O seu marido interceptou o bilhete e ficou de tocaia. Mas... O camarada apareceu e, ao ver o seu marido, tratou de eliminar. É, eu garanto que foi isso. E que você sabe quem cometeu o crime.
Mas isso é um absurdo. O senhor não pode provar nada contra mim. É um absurdo, viu? Essa letra pode parecer com a minha, mas garanto que foi falsificada por alguém para me prejudicar.
Dá licença, delegado.
Quem é o senhor?
Meu nome é Aristides. Sou o empreiteiro da obra. Moro aqui perto e, como Zequinha foi lá em casa dizer que tinha ocorrido um crime, eu vim para saber de tudo. É verdade?
Sim. Realmente houve um assassinato aqui na construção. Mataram o mestre de obras a facada.
O quê? Santo Deus! Assassinaram o Norato?
É verdade, sim, senhor Aristides. E agora o delegado tem uma conversa de que eu estou metida no assunto. Veja só o senhor.
Eu conheço Dona Esmeralda, doutor.
Uhum.
É uma pessoa de bem. Esposa dedicada, honesta, fiel.
Pode ser, senhor Aristides, mas ninguém tira da minha cabeça que o bilhete encontrado na mão do morto não foi escrito por ela. E por isso, ela vai seguir comigo para a delegacia.
O quê? Eu estou presa?
Não, minha filha, presa não. Detida para averiguações. Vamos andar, moça.
Não fui eu. Eu juro que não fui eu. É um absurdo.
Calma, Dona Esmeralda. Não adianta ficarmos aqui discutindo. Vamos andando que eu não tenho tempo a perder, tá?
Por favor, seu Aristides, faça alguma coisa por mim. O senhor tem muito conhecimento. Me ajude, pelo amor de Deus.
Pode deixar. Eu vou tomar algumas providências agora mesmo.
Ah, vamos, vamos embora, moça. Você está muito enrascado. Vamos andando. Inspetor Santos, mas que prazer tê-lo aqui, minha delegacia. A que devo a honra?
Recebi um telefonema de um tal Aristides pedindo ajuda.
Ah, sim, eu sei quem é. Aristides, o empreiteiro de uma obra onde ocorreu um crime de morte.
É, eu sei, eu sei. Ele telefonou para mim e contou tudo mais ou menos, né? Disse que o senhor havia prendido a esposa da vítima.
Prendi não, eu detive. Essa é a verdade. Eu acho aquela mulher bastante suspeita, inspetor. E depois eu tenho quase que a certeza de que o bilhete encontrado na mão do morto foi escrito por ela.
Ah, é a verdade, esqueci de lhe apresentar. Esta é a minha assistente, a Suzy.
Oh, muito prazer, senhorita. Eu já a conhecia de nome.
O prazer é meu, delegado. Estamos aí, hein?
O que é que o senhor pode me dizer a respeito do caso, delegado?
Olha, Santos, eu vou lhe contar tudo quanto consegui apurar. E se o meu caro inspetor quiser tomar conta do assunto, eu lhe ficarei muito agradecido. De qualquer maneira, eu ia acabar mesmo telefonando para o Departamento de Polícia Judiciária.
Para atender ao seu pedido e também à solicitação do senhor Aristides, eu aceito o caso. Mas vamos aos detalhes que o senhor conseguiu apurar.
Pois não, pois não. Cantar a bondade, sentem-se.
Ah, obrigadinha, sim.
Recebemos um chamado de um telefone público. Era um pedreiro que trabalha na obra, um tal Durval. E foi então que... Tem tudo, inspetor Santos, tudo quanto conseguimos apurar. Para mim, o homem morto foi atraído uma cilada pelo bilhete escrito pela mulata. Ela combinava no bilhete um encontro com um cara que não sabemos quem é. O marido pegou o bilhete e foi ao encontro, sendo assassinado pelo outro. Bom, mas o senhor tem toda a autoridade e a capacidade para destrinchar esse emaranhado todo, né? Inspetor, o caso é seu. E boa sorte.
De qualquer maneira, não abrirei mão de sua colaboração, delegado.
Ora, essa, inspetor. Estamos aqui para isso mesmo. O que precisar é só dizer.
Bom, e agora eu e Suzy vamos ao local do crime. Sempre é bom ver as coisas com os nossos próprios olhos, né?
E eu lhes desejo boa sorte.
Obrigado.
Foi aqui mesmo, inspetor. E, olha, não afastaram o corpo do coitado. Apenas cobriram com lençol.
É sinal de que a perícia ainda não terminou seu trabalho aqui.
Com que então foi você quem deu o alarme?
Ah, fui eu, sim, senhor. Vi lá do terceiro andar.
Do terceiro andar?
É, do terceiro andar.
Já vamos detalhar isso. Antes eu quero dar uma olhada no corpo e vou levantar o lençol.
Nossa, chefe, mas que facada, hein? Quase varou o homem lado a lado.
Pois é. Foi tão profundo e mortal que o criminoso nem conseguiu arrancar a arma. Mas foi bom.
Bom? Ah, essa não. Foi bom matarem o desgraçado.
Não, não, não. Foi bom o criminoso não ter arrancado a arma do peito da vítima. Repare bem na posição em que ela está. À direita do corpo.
Oh, o que tem?
Só uma pessoa canhota poderia desfechar este golpe, Suzy.
Será, chefe?
Uhum.
É isso mesmo, doutor. O cara era canhoto, eu me lembro. Era canhoto, sim, eu vi.
Me diga uma coisa, Zequinha. O que você foi fazer lá no terceiro andar da construção às 10 horas da noite? Não devia estar no seu alojamento dormindo?
Na verdade, doutor, eu costumo dormir essa hora, né? Mas acontece
Mas o quê, Pivete? Você parece meio enrolador, hein?
Enrolador, eu?
Vamos, Zequinha, não. Vamos. Você está escondendo alguma coisa e isso pode lhe trazer complicações. Vamos lá.
Mas eu não tenho nada a ver com crime, não, senhor.
Se não tem, mais uma razão para nos contar tudo quanto sabe. Afinal, o que é que você foi fazer no terceiro andar às 10 horas da noite?
Olha, eu vou contar só para o senhor, hein? O senhor Norato não sabe, não, tá? Ele me deu uns trocados... Foi o campanar Dona Esmeralda.
Como é? A vítima pagava para você vigiar a esposa?
É isso mesmo. O senhor Norato tinha muito ciúme da mulher. E achava que ela estava passando ele para trás, né? Ele tinha tanto ciúme que de vez em quando sentava o braço nela.
É, pois é. Vai ver que a dona se encheu de tanto apanhar, né? Pegou uma faca e partiu para ignorância, chefe.
Não. Não foi ela, não, senhor. Foi um homem. Eu vi um homem. Um preto com uma boina vermelha.
Mesmo assim, você ainda não explicou o que foi fazer no terceiro andar.
É que eu vi a dona Esmeralda subir lá pra cima. Aí eu fui atrás dela na moita. Mas quando eu cheguei lá em cima e olhei pra baixo, vi o cara matando o seu Norato. Ele era gordo, usava um capote e uma boina vermelha.
E preto?
É, pois é. Um crioulo gordo.
Então o caso é mais fácil do que a gente pensava, chefe.
Você acha, Suzy? Por quê?
Basta saber se tem algum crioulo gordo que usa boina vermelha na obra e, ó, gadunhar o cara, né? Agora, se ele não quiser falar, a gente entrega ele pro Jorjão.
Engraçado, você vive falando mal do Jorjão, brigando com ele, não tenta aprova seus métodos agressivos que eu não tolero.
Ah, bem, chefe, como diria o mestre Jorjão, eu dei mancada, né?
Está muito bem, garoto, eu não preciso mais de você por enquanto, hein? Pode ir.
Ah, obrigado, inspetor. Eu entrei nessa sem saber como. Nunca mais. Obrigado, inspetor.
Ah, rapazinho humilde, mas muito vivo, né? Ah,
pois é, o caso, né? Quem tem que sair pra luta desde pequenininho, né, chefe? Fica vivo a Luke, mesmo que não queira.
Tem razão. A vida que nos ensina a viver, Suzy.
É.
Vamos ao que serve.
Tá.
Pra mim, a mulata Esmeralda tem muito o que nos contar. Não minto, Esmeralda. Não foi só o Zequinha que viu você no terceiro andar. Temos mais testemunhas. Parece que na hora do crime tinha muita gente perambulando pela construção. Você foi vista por outras testemunhas. Não adianta negar.
É. Não adianta mesmo. Tá bom, inspetor. É verdade, sim. Eu fui até lá em cima recolher uma roupa que tinha estendido no varal.
Às 10 horas da noite? Que hora para apanhar roupa meio esquisita, ainda mais na corda lá em cima.
Ora, moça, a gente é que sabe de um sapato aperta, né?
Mas ninguém aqui falou em sapato, né?
Estamos falando em roupa. O sapato fica mais embaixo, né, Lena?
Bem, Suzy, deixe isso pra lá, viu?
Já, tá legal, chefe.
Esmeralda, você suspeita de alguém? Sabemos que o criminoso foi um homem escuro, gordo e que usava capote e boina vermelha.
Ah, então? Então só pode ser o Durval? Ele é pedreiro, sabe? E também é crioulo. E tá sempre com uma boina vermelha.
E o que existe entre você e o senhor Aristides?
Nada. Eu juro por Deus
não,
que...
Não adianta os juramentos falsos, Esmeralda. Eu não nasci ontem. Ele estava muito interessado por você quando falou comigo no telefone. O que, que há entre vocês? Vamos.
Bom, o seu Aristides é o empreiteiro da obra. Tem boa situação e diz que gosta de mim.
Tá aí, chefe. Pegamos ele, olha.
Calma,
aí.
Calma, Suzy, que é isso?
Hã?
E você, também gosta dele?
Eu? Bom, não gosto, nem desgosto. Ele me trata muito bem e eu sou agradecida. Mas o Norato não largava do meu pé nem por Deus Padre. Homem mais ciumento
que... E o bilhete que você escreveu marcando um encontro lá nos fundos da obra?
Mas eu não escrevi bilhete nenhum. Eu já disse isso mais de 10 vezes.
Bom, então repete mais 10 para ver se cola.
A letra se parece com a sua.
E eu digo que alguém tentou falsificar minha letra, só por maldade.
Tá certo. Logo os exames grafológicos nos dirão toda a verdade. Não vamos perder mais tempo com vocês, Mel. Temos outros suspeitos a interrogar.
Quem, inspetor? Quais são eles?
Bom, isso agora é da minha conta. Apenas...
Quem que é, inspetor? Eu tô por fora dessa jogada suja.
Eu, hein?
Você usa uma boina vermelha, Durval?
Eu uso, sim, e daí? É pra segurar o pichainho, sujar de pó, cimento, cal, essas coisas.
Pois é, e é crioulo,
e
né?
E que é que tem? Que é que tem? Agora tá proibido a gente ser crioulo também, é? Eu não sabia. Ó, não deu no jornal,
não. Vamos com calma, Durval. Você está se exaltando à toa.
Ah, mas como à toa? Como à toa? O senhor chega aqui e começa a me dar um tremendo aperto, achando que fui eu que espetei o homem com aquela faca. Diz que o criminoso usava um capote com uma boina vermelha e ainda por cima era crioulo. Ah, tá fazendo retrato de mim, qual é?
É, retratinho tamanho gigante. Porque aqui pra nós, meu preto, vai ser comprido assim lá longe.
É, eu sempre fui alto, né? Desde que nasci. Mas não tem nada a ver, tem?
Onde você estava por volta das 10 horas da noite?
Eu estava dormindo no meu canto. Que se há duas coisas que eu tenho, e muito, É sono e fome.
Eu tenho um apetite.
Ah, e tem provas de que estava dormindo? Alguma testemunha?
Ah, que testemunha, dona? Aqui na obra só tem barbado. A senhora acha que eu ia dormir com algum deles, né? Sem essa.
Ninguém viu você dormindo, então, né?
Eu acho que não. Peraí. Agora eu estou me lembrando de um troço.
O quê?
Aquele moleque, o Zequinha. Ele foi lá me acordar. Portanto, ele me viu dormindo.
E você se dava bem com o seu Norato, mestre de obras?
Tá bom. Já sei que andaram me caguetando por aí. Olha aqui, doutor. Eu não vou mentir, não. Eu tenho um gênio meio esquentado e seu Norato era um cara muito metido. Anteontem eu tive uma discussão com ele, sim. Mas nada demais. Coisa de serviço mesmo. Ele me encheu a paciência e... Então eu mandei ele para aquele lugar.
Xiii, cara. Tanta gente manda tanta gente para aquele lugar que não deve ter mais vaga, né, meu?
Eu disse um desaforo para ele e se a turma do Deixa Disso não se metesse, eu plantava a mão no focinho do cara. Mas não deu em nada, não. Eu já tinha até esquecido disso. Eu não sou cara de guardar a raiva de ninguém, não, inspetor. Eu estouro na hora, mas depois a cabeça esfria e pronto.
E o capote, hein?
Mas que história é essa de capote, dona? Eu tenho capote nenhum, não. Muito mal e mal eu uso um pullover velho que já tenho faz mais de 10 anos. E o operário pode ir lá comprar capote, dona? Com que dinheiro?
Tá certo, Urval. Nós vamos conferir tudo quanto você disse, mas não pense que já está livre de suspeitas. O caso pode dar uma reviravolta.
Saber e... uma coisa, inspetor. Por mim pode dar reviravolta, cambalhota e tudo mais que o doutor quiser. Quem não deve, não teme.
Bonito capote esse aí, hein?
Foi bonito quando era novo e pertencia ao primeiro dono, mas... Agora tá da cor do burro quando foi. E todo mundo vê logo que o defunto era maior, né, inspetor? Mas a gente vai levando. O filho tá aí mesmo, né?
Ele é curto, chefe.
O senhor vigia no turno da obra, né?
Ô, senhor. Meu nome é Manuel, senhor. Manuel Gordo.
Pois, Manuel, eu gostaria de saber onde você se encontrava na hora do crime. Ou seja, por volta das 10 horas da noite.
10 horas?
É.
Peraí, 10 horas... Aí, eu tinha dado uma saidinha.
Foi lá dentro, hein?
Não, senhora, eu fui lá fora.
Lá fora? Mas lá fora onde?
Aqui pra nós. Doutor, eu já gosto de molhar o bico de vez em quando, sabe? Uma noite fria, então, ajuda a gente a passar o tempo. Tem um boteco do seu Manduca que fica mesmo na esquina e só fecha depois da meia-noite. Aí daí, dou uma volta pra manjar o ambiente... E se tudo tá sossegado, um pulo até o boteco e tomo um daqui, matou guarda, né?
Aí, tá vendo? É por isso que quase já não tem nem guarda na rua. É um tal de tomar uma dessa que mata guarda. Parece peste.
Bem, mas você não acabou de contar o que estava fazendo na hora do crime, não é? Vamos lá.
Pois é isso, doutor. Eu fui molhar o bico. Quando voltei, eu já encontrei o Duval, mais o Zequinha, de olho arregalado, e seu Norato lá no meio do chão, com a faca espetada lá nele. Eu tomei um choque tão grande que até fiquei bom do pilequinho, sabe? Pensei até que estava vendo coisa.
Você se dava bem com o mestre de obras? Parece que ele não era um homem fácil.
Não era mesmo, não. Aí comigo não tinha nenhum grilo, não. Eu só pegava no serviço de noite, quando ele já estava em casa, né? Eu tocava bom dia ou boa tarde com ele e era só. Agora o Duval, esse vivia se pegando mais seu Norato. Parecia um cão e gato. Era raro o dia em que os dois não batiam boca. O pessoal até fazia troça. Dizia que eles iam acabar casando, né? E aí é que o Durval se danava mesmo. Aquele crioulo parece que tem pimenta nas veias. Se enfesa a torta.
Mas eu estive reparando bem no Durval e vi que ele não é gordo, nem canhoto.
Não, e não é mesmo. Mas o que é que tem isso a ver com o...
Estamos procurando um homem gordo canhoto, Manuel. Tem algum aqui na obra?
Canhoto?
É.
Canhoto mesmo, da mão esquerda?
Não, canhoto das duas mãos.
Como é que pode, inspetor?
Deixa de brincadeira, Susi.
Desculpe, chefe.
Então, Manuel, tem ou não tem um canhoto por aqui?
Bom, eu acho que... Ah, mas é claro que tem, inspetor. Tem sim, o senhor. O apelido dele é por causa de ele ser canhoto da mão esquerda.
Ah, e como é o nome desse fenômeno?
Esquerdinha. Esquerdinha por causa de que é canhoto, não sabe? Ele é baiano. E também meio esquentado.
Baixo, alto, gordo, magro.
Não, ele não é tudo isso, não, senhor. Que até nem podia, né? Esquerdinha é de altura média e forte. Mas não é gorda, que nem eu.
Ele está aqui agora?
Deve estar. Olha, lá está ele. É aquele que vai empurrando um carrinho com massa.
Está bem, vamos falar com ele.
Veja, peraí. Mas não diga que fui eu que apontei ele, inspetor. O homem é de cabelinho na venta e pode se danar comigo.
Esquerdinha?
Jogo não, Adão, pera lá. Meu apelido é Esquerdinha. Coisa dessa rapaziada que não tem mais o que fazer, não sabe?
Mas seu nome verdadeiro é...
É Abelardo Camilo da Silva, um seu criado de vossas excelências, às ordens de sua senhoria.
Bom, mas eu prefiro chamar de Esquerdinha
mesmo. Pode ir em frente,
tá?
Né, Zé? Pode ir em frente, qual é o problema?
Você dorme aqui mesmo na obra?
Claro, doutor, como é que é? Ah, que o senhor durma? Claro, você sabe como é que é, né? A gente ganha uma micharia por hora, né? Se for todo dia pra casa, dinheiro não dá. E nem pras passagens. Assim eu fico aqui, né, de segunda a sexta, aí no sábado, né, a gente, depois do batente, a gente vai pra casa.
E você mora muito longe?
Ah, de onde o vento faz a curva pra pegar a estrada é de onde o Judas perdeu as botas. A dona já ouviu falar em Copacabana?
Mas é claro, Copacabana é aqui mesmo, na Zona Sul, né?
E eu tenho cara de quem mora em Copacabana da Zona Sul, você tá zombando de mim?
Então que Copacabana é essa que você morava?
Copacabana da Baixada,
chefe. Ué, e tem, é?
Mas é claro que tem. A Baixada não evoluiu só na marginalização, não, dona. Lá tem de tudo. Eu falo de Copacabana, depois de Caxias.
Ah.
A gente pega lotação em Caxias, mesmo na praça, né? E vai para lá.
Muito bem, isso não tem muita importância.
Não tem importância para o senhor, moço, que deve de morar por aqui mesmo, né? Mas eu, a mulher e mais 5 garotos, é que a gente sabe o que é morar lá, aonde a gente mora, né?
Então você praticamente morava aqui e dava-se bem com o mestre de obras?
Com aquele cara, eu acho que nem o diabo se dava bem. Homem mais complicado, senhor. A tua armava uma quizuma como qualquer um.
E brigou com você alguma vez?
Ah, uma porção de vez, né? Eu não guardo desaforo mesmo. Ele dizia, eu respondia. Era bater e valer. Mas ele, né, na hora que chega pra lá, né, sempre botava o galho dentro. Eu gostava mais, era de um bate-bola.
E a faca?
O que que tem?
Não era sua?
Chato, mas que... Como é que o senhor sabe, hein? Adrião...
Eu não sabia, mas agora sei. Então a faca era sua mesmo. E como é que você explica a faca enfiada no mestre de obras?
Vamos, Esquerdinha, sai dessa se é capaz.
Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, No Fundo da Obra. Um patrocínio de Bis Lacta. Tudo que é gostoso, pede Bis.
Desapareceu de dentro da minha mala. Era isso que eu ia dizer.
Ora, vejam só, desapareceu, hein? Foi truque ou foi milagre?
Quando foi que você deu por falta da sua peixeira?
Ah, faz mais de uns 3 dias, né? Eu até andei procurando por aí, né? Eu não falei com ninguém pra não alarmar o ladrão. Eu só queria pegar o cara de jeito. Ah, se eu pegasse o cara que roubou minha faca...
Enfiava a faca nele, né?
Que é isso, dona? Que isso? Eu sou baiano, né? Mas eu não sou maluco, não. Sou besta pra andar metendo a faca nos outros, ainda aí, xilindró, eu tenho família, né?
Você conhece a Esmeralda, não conhece?
Ah, claro, doutor. Ela anda se rebolando aí pela obra, pra cima, pra baixo, né? Olha, se fosse minha mulher, eu dava um corretivo nela. Mas, seu Norato, né? Só tinha olho pra ver os malfeitos dos outros. A piranha da mulher dele
que
tava
isso,
aí.
Que isso, rapaz? Que é isso? Ofendendo a moça?
Não tô ofendendo nada. Eu acho que eu tô até elogiando. Que vai chamar ela de outra coisa mesmo. A Esmeralda, gente, com licença da má palavra. Ela não passa, é de uma...
Imagino o que é que você ia dizer. Bom, mas então, você sabe de alguma coisa a respeito dela com alguém?
Com os operários, não, né? Que ela não gosta de pobre. Mas com o seu Aristide... Ah, bem que tirava um fiapo, né?
O empreiteiro?
Ele mesmo, tem grana, né? O lado é muito boa. Gosta de dinheiro. Resultado, caiu a supa no mé.
Mé? Mé de abelha ou mé de cabrito?
Olha, dona, mé doce. Se algum cabrito tinha que berrar nessa história, era o marido. Mas esse, como se diz, né? Entusia de musia.
Bem, inspetor, não nego que tenha uma queda pela Esmeralda. Sou um homem livre, desimpedido de qualquer compromisso, sentimental ou oficial.
E ela, a Esmeralda?
O que é que tem?
Ela sabia de suas intenções?
Claro que sabia. Eu não sou homem de fazer as coisas às escondidas. Declarei-me a Esmeralda e ela disse que também simpatizava comigo.
Ah, mas interessante. E o marido?
Que marido?
Seu Norato. O homem que foi assassinado.
Ah, não era marido dela de verdade, não, senhor.
Não era? Mas que sujeira!
Esmeralda e o senhor Norato não eram casados?
Não, senhor. Viviam maritalmente, como se costuma dizer. E isso não fazia muito tempo. Esmeralda já estava mais do que arrependida. Norato era um homem bronco, grosseiro, agressivo. Tinha um gênio insuportável. E isso sem falar no ciúme.
É, ciúme. Ciúme sem razão, não é?
Não. Eu não digo que ele não tinha sua parcela de razão. Esmeralda é uma mulata para homem nenhum botar defeito. E o Norato era um tipo sem classe. Não estava à altura dela.
Bom, isso a gente via logo, né?
Se o companheiro não servia, por que então Esmeralda não se separou dele?
O senhor não conheceu o Norato. Aquilo era uma verdadeira cobra venenosa. Tinha um gênio de cão. Agredia a mulher a bofetões na frente de quem quer que fosse. Fazia-lhe as maiores desfeitas e ameaçava de morte se por acaso descobrisse que ela gostava de outro.
Esmeralda vivia apavorada, doutor.
Onde o senhor se encontrava na hora do crime, senhor Stiles?
Na hora do crime?
É.
Em minha casa, dormindo. O Zequinha é que foi até lá para me prevenir do que tinha ocorrido.
O senhor não tem, por acaso, uma boina vermelha?
Boina vermelha? Eu, inspetor, francamente. Sou um homem de bom gosto, inspetor. Imagine eu usar uma boina vermelha. Não, nada disso. Se quer a minha opinião, quem cometeu o crime foi o Durval. Ele criou o pedreiro. Ele tinha uma rixa antiga com o Norato. Se o senhor o apertar direitinho, ele acaba entregando os pontos e confessando o crime. E ele, sim, usa uma boina vermelha.
Está bem. Muito obrigado por sua colaboração, senhor Justiça. Já é muito tarde. Amanhã continuaremos com as investigações. Boa noite.
Passe bem, inspetor. Se precisar de mais algum esclarecimento, estou às horas.
Muito obrigado.
Embora eu não gostasse do Norato, eu faço questão de que a justiça castigue o homem que o matou. Conte comigo, inspetor.
Muito obrigado. Vamos andando, Suzy.
É.
Tô morto de sono.
Ah, vamos mesmo, chefe. Também. Tô podre. Tô caindo pelas tabelas.
Então o senhor resolveu levar a Esmeralda novamente para a cadeia, delegado?
Sim, resolvi, inspetor. Os peritos confirmaram a minha suspeita. Foi ela quem escreveu aquele bilhete embora tentando disfarçar a dele. E o senhor, a que conclusão chegou?
Bom, já sabemos alguma coisa importante para a identificação do assassino.
Quais são elas?
O criminoso era negro, com mulato escuro, canhoto, gordo e usava uma boina vermelha e um capote.
E esses detalhes levam a alguém em especial, inspetor?
Sim, delegado. Temos o pedreiro Durval, que é negro e tem uma boina vermelha.
Durval?
É.
Pedreiro? Alguém mais?
O vigia Manuel é gordo e usa um capote, embora não seja negro. E além desses dois...
O quê? Mais suspeitos?
Mais um apenas. Esquerdinha, que é mulato, e canhoto.
É, mas precisamos chegar a uma conclusão, né? E creio que o meu caro inspetor já deve ter qualquer coisa em vista. Qual dos três é o verdadeiro culpado?
Bom, eu ainda não possuo provas concludentes, delegado. Eu prefiro esperar um pouquinho mais, né? Ainda vou interrogar algumas pessoas antes de dar o meu parecer.
Meu caro inspetor, eu desejo-lhe boa sorte. E agora, se me der licença, eu volto à delegacia. Eu quero ter uma conversa muito séria com aquela mulata. Para mim, Esmeralda está escondendo muita coisa. E se não me engano, ela também é canhota.
O quê? É mentira dela, seu inspetor. A Esmeralda não apanhou nenhuma roupa no terceiro andar, não.
Não, se não apanhou roupa, o que foi fazer, então, lá em cima, aquela hora?
Ah, pra mim, ela ia se encontrar com alguém.
É, e pintou alguém nas bocadas?
Ah, não, senhora. que eu visse, não apareceu ninguém. Ah, mas também eu fiquei lá em cima tão pouco tempo, né? Olhei para baixo e vi o crime e tratei de descer. E depois disso, eu não sei o que aconteceu lá no terceiro andar. Mas Esmeralda estava lá.
Se seu Norato tinha encarregado você de vigiar Esmeralda...
Eu sei, inspetor. Mas quando vi aquilo... Como é que é? Eu perdi o controle. Tratei de chamar alguém. E por isso até me esqueci de Dona Esmeralda.
Bom, vamos subir ao terceiro andar, Suzy. Eu quero ver o local do crime lá de cima. Talvez que de um novo ângulo apareça algum detalhe que não reparamos de perto, né?
Tá falado, chefe. É, não tem outro jeito. Vamos subindo. Bom, por sorte eu vim de Blue Jean, né? Nada demais aqui, chefe. Olha aí, tá tudo na mesma.
Não tem nada demais, mas tem de menos, Suzy.
De menos?
É.
Ó, essa eu boiei, chefe.
Repare bem a sua volta.
Ah, estou reparando, né? As pilastras de cimento armado e o piso idem, idem, né? Nem parede, nem porta, nem janela, nem nada.
Pois é. Nem nada, Suzy.
É.
Entende agora?
Eu juro que não, chefe. Mas o que é que tinha que ter aqui, chefe?
Segundo as palavras de Esmeralda, devia ter um varal de roupa estendido aqui em cima, não devia?
Ah, é mesmo, chefe. Puxa vida, o senhor é fogo, hein? Bom, mas se não tem nenhum varal...
Se não tem varal, Esmeralda não podia ter vindo recolher roupa alguma. A roupa que devia estar na corda era outra. Devia ter gente dentro.
Morei. Isso aí. Bom, mas ali naquele canto tem um cobertor velho no chão. Sabe-se lá pra quem, chefe?
É isso mesmo. Sabe-se lá pra quê?
Isso torna a repetir que quem escreveu aquele bilhete imitou a minha letra só pra me comprometer, inspetor. Não fui eu. Eu juro que estou inocente.
Mas os peritos afirmam que a letra é sua.
Ah, eles também podem se enganar, não pode? Então o senhor acha que se eu tivesse escrito o bilhete para alguém, marcando o encontro, ele iria aparecer nas mãos do Norato?
Sua ponderação não deixa de ter alguma lógica. E depois a letra do bilhete, embora semelhante à sua, não é exatamente igual. Mas ainda existe uma outra coisa contra você, Esmeralda.
E o que é, inspetor?
A roupa no varal, no terceiro andar da obra.
Bom, eu fui realmente apanhar umas roupas que tinha deixado lá em cima secando. Só deixei ficar um cobertor velho que já não serve para nada, né? E depois, eu não sou nenhuma menina boba para ser enganada facilmente, inspetor. Eu senti que alguém estava me seguindo enquanto subia ao terceiro andar. Agora eu sei que era o Zequinha.
Por enquanto é só, Esmeralda. Eu ainda não posso dar o resultado definitivo de minhas investigações, mas garanto que bem mais depressa do que todos pensam, apontarei o verdadeiro culpado.
Eu assim espero, inspetor. Sabe, eu estou inocente. Pode acreditar no que lhe digo, inspetor. Eu estou inocente. Inocente, eu juro.
Está bem, minha filha, está bem. Não precisa me abraçar.
Inspetor, eu não matei ninguém, não. Não tenho índole para essas coisas. Mas tem gente aqui na obra bem capaz de meter uma faca em qualquer um.
Quem, por exemplo, Durval?
Olha, aquele canhoto dos infernos, Esquedinha. Minha avó sempre dizia que canhoto é o capeta, sabe? Gente canhota não presta. Tem parte com o demônio. Aposto que foi o Esquedinha que meteu a faca no homem. Eles não se topavam mesmo. Vai ver que Esquedinha arranjou um jeito qualquer de levar o Norato para aquele canto e executou ele, simples.
Mas acontece que o Esquerdinha disse que roubaram a faca da mala dele,
ora,
né?
Ora, e a senhora vai nesse papo, dona? Ele pode muito bem ter inventado essa história do furto para ter uma desculpa. Esquerdinha vivia de pinimba com o Norato, todo mundo sabe disso.
Você também discutiu com ele um ou dois dias antes do crime, Durval?
Ah, eu discuti, não é agora. Mas acabou ali o assunto. Já disse que eu não sou cara de guardar rancor. Digo que sinto na fuça do freguês e se tiver de meter a mão na cara do cara, é ali, na hora. Depois, pronto, depois eu esqueço. Eu não esquento minha cabeça, não, senhor. Agora, tem uma coisa, hein?
E o que é que tem, Durval?
Eu aposto, como no fundo dessa encrenca toda, tá a mulata Esmeralda.
Por que você diz isso?
Ah, tu é mulher demais pro bestalhão de Norato. E do jeito como anda se exibindo por aí, deve ter galeão de olho nela. Isso é que tem. O pacotão do marido sempre é mais fácil traçar a mulher. É ou não é?
É, isso é. E tem gente aí que dá a vida por uma viúva boazuda,
né? Você também já está tendo as mesmas ideias do João Jansson?
O que há, chefe, meu chefinho querido? Eu tenho ideias, eu, a Suzy falada. Aquele troglodita tem a máquina de fazer pipoca dentro da cuca. Não me confunda, chefe.
Eu tenho um serviço para você, Suzy.
Ah, pode mandar, chefe. Estou aqui para isso mesmo. O que é que há?
Verificar se o álibi do senhor Aristides está certo.
Álibi? Mas se o homem disse que estava dormindo em casa,
chefe. Sim, ele disse. Disse até que o Zequinha foi acordá-lo para falar do crime. Mas quem nos garante que ele, depois de cometer o assassinato, não correu para casa e fingiu que estava dormindo quando o garoto chegou?
É, pode ser isso mesmo, chefe. Esses caras têm muita munha. É, mas pode deixar que eu descubra a verdade, mesmo que esteja guardada 7 chaves embaixo de 7 cobertores. Ah, eu descubro.
Enquanto você vai ao local onde mora o senhor Aristides e toma informações, eu vou ao escritório dele ter um papinho amistoso.
É isso aí, chefe. Enquanto um papeia o homem, o outro confere a história. O senhor pensa em tudo.
É, ter cabeça para essas coisas, né?
É, eu sei. Mas o diabo é que tem gente que usa para outras, né? O Morato, por exemplo. Eu acho que a cabeça dele... Bem, deixa pra lá, né? O homem está meio morto, né, chefe? Deixa pra lá os enfeites da cabeça dele.
Olha, inspetor, se eu quisesse dar cabo da vida do Norato, não ia usar uma peixeira de um dos trabalhadores. Eu tenho um revólver e sei atirar muito bem.
E tem porte de armas?
Tenho, sim, senhor. Quer ver?
Não, não. Eu acredito na sua palavra. Mas não me diga que não ficou satisfeito com a morte do mestre de obras.
Bem, agora que Esmeralda está ali, poderemos resolver nossa situação. Mas daí a assassinar o companheiro dela vai uma distância muito grande. Eu sou um homem instruído, inspetor. Não sou nenhum selvagem analfabeto para andar por aí preparando emboscadas e dando facadas nos outros.
E o que acha daquele bilhete?
Olha, inspetor, claro que é falso. Alguém fez aquilo só para comprometer Esmeralda. O móvel do crime pode não ter nada a ver com amor ou ciúme. Pode ser outra coisa completamente diferente.
Está muito bem, senhor Aristides. Por enquanto eu não vou importuná-lo mais. Está muito bem. Adeus, hein? Ou melhor, até à vista.
É, chefe. O cara mora sozinho e não tem ninguém que confirme o álibi dele. Tanto podia estar em casa dormindo como não, né?
Ficamos numa encruzilhada, Suzy.
Pois é.
Mas vamos continuar investigando. Aí vem o vigia Manuel. Que eu mandei chamar para uma conversinha.
E o senhor, inspetor? Recebi esse recado e aqui estou, né? Qual é o problema?
Sente-se, Manuel, sente-se.
É, aliás, pode usar essas duas cadeiras, né? O senhor é forte, né?
O problema é que descobri que você não nos contou a verdade. Você não foi ao botequim tomar umas e outras na noite do crime?
Não, essa não. Eu juro ao senhor
que... Não adianta, Manuel, já sei de tudo. Eu acho melhor você contar toda a verdade para evitar uma acusação mais séria.
Mas eu diabo. Eu pensava que ninguém não tinha me visto subir no terceiro andar. Aliás, eu nem mesmo cheguei aí, lá em cima, né?
Não? E por quê?
Não, porque eu vi aquele moleque, o Zequinha, subindo muito cauteloso. E achei que tinha coelho naquele mato.
E o que é que você foi fazer, ou melhor, o que ia fazer no terceiro andar às 10 horas da noite?
Bem, a Esmeralda, não sabe?
Ah, tô sabendo. É uma mulata das baitas, né?
Pois é.
Isso.
E ela, quer dizer, eu... Ou melhor, a gente... A gente se entende mais ou menos.
É, tremenda cara de pau de mulata, né?
Bom, aí tínhamos combinado nos encontrar lá em cima. Depois que todos estivessem dormindo. Eu ia, mas vi o garoto e dei minha volta. Logo depois, o garoto desceu correndo e começou a balbúrdia toda. Aí eu fingi que estava vindo do boteco. A Esmeralda é uma mulher danada mesmo, sabe, Fitor? Sabe que é gostosa e joga todo mundo uns contra os outros. Mas com uma dona daquela, vale a pena. Ai, se vale. Bom, só não valia a pena matar o Norato.
Thank you.
Já que Manuel lhe deu serviço? Ah, é isso aí. Eu gosto dele, sim. A gente se entende, mas ninguém sabia de nada, não. Bom, mas isso não tem nada a ver com a morte do meu marido.
Era o que eu queria saber. Agora vamos todos ao terceiro andar do edifício em construção.
Ah, foi para isso que o delegado me trouxe da delegacia até aqui?
Ah, é isso aí, minha filha. Você já ouviu falar em reconstituição de um crime? Pois é o que vamos fazer. Reconstituição à distância.
Faça favor de ir subindo, Esmeralda. O delegado e todos os demais suspeitos já estão lá em cima.
Todos os suspeitos? E quem são eles?
Ora, quem são eles? Estão a par de gente, minha filha. Mas já você vai ver quem são, viu?
Eu não creio que ninguém daqui tenha cometido o crime. Norato era muito brigão. Gostava de dizer desaforo aos outros. Ah, mas os operários da obra não davam a mínima para ele, não.
Estamos chegando. Aqui estão todos, né? Delegado, Manuel, Durval, Esquerdinha, Zequinha e o senhor Aristides.
O que há, inspetor? Por que mandou nos reunir aqui em cima?
Para dar o meu parecer a respeito do crime. Ali perto daquele cobertor abandonado, Esmeralda se encontraria com Manuel.
O quê? O que há entre eles, inspetor?
Xiha! Tem coisa que nem o diabo sabe, doutor.
Esmeralda, sua traidora amaldiçoada. Depois de tudo quanto fiz por você, eu tenho vontade.
Volta lá, moço. Na minha frente, ninguém bate em mulher. Fique quieto que sua situação não é nada boa.
Minha situação?
É.
Eu não tenho nada a ver com o caso. Esta mulher...
Foi ele, sim, inspetor. Foi só ele.
Idiota! Cala essa boca, senhor.
Eu sei que foi o senhor quem planejou e executou o crime de comum acordo com Esmeralda.
Não, eu tô inocente. Foi só ele, viu?
Traidora, covarde! A culpada foi você!
Eu sei de tudo. O senhor é branco, magro e não corresponde ao tipo descrito por Zequinha. Mas até isso fazia parte do plano. Zequinha foi usado por vocês como testemunha. Há muito que Esmeralda sabia que o garoto andava no seu encalço pago pelo marido ciumento.
E essa não? Quer dizer que eu estava fazendo papel de otário, é?
Não, garoto. Papel de otário estava fazendo o marido, que pagava você para vigiar os passos da mulher.
O senhor Aristides, montou toda a cena criando um tipo completamente diferente do seu. Arranjou um capote, pintou o rosto de preto e usou uma boina vermelha para criar a confusão. Parecia gordo, porque por baixo do capote devia levar alguma trouxa de roupa amarrada. E para causar maior confusão ainda, roubou a faca da mala do Esquerdinha e cometeu o crime com a mão esquerda.
Mentira! O senhor não tem provas. Essa mulher me acusou porque está gamada pelo Manuel e quer se livrar de mim. Foi ele que...
Ah, é assim, não é? Pois eu vou lhe dizer onde estão os travesseiros, o capote, a boina vermelha e o pote de tinta que você usou para fazer o truque.
Deixa a matraca, senão...
Epa, vamos com calma, seu moço. Que agitação é essa?
Onde estão as provas, Esmeralda?
Está tudo guardado na mala do carro dele, doutor. O senhor pode ir lá ver.
E vá alguém confiar nas mulheres.
Mas foi você mesmo que escreveu aquele bilhete tentando disfarçar a sua caligrafia. E o fez com o intuito de atrair seu marido à cilada. Mas como gosta realmente do Manuel, não queria que ele ficasse comprometido e marcou um encontro com ele na hora do crime. Assim o vigia também teria um álibi.
Mulher, hein? Mulher é uma raça danada mesmo. Eu crente que ela não desconfiava de nada e dava uma
idiota. Pra me passar pra trás, ouviu? Você tinha que nascer mais três vezes, tá bom?
Inspetor, quer dizer, então o quê? Ela marcou um encontro só pra aliviar minha barra? Ô, Esmeralda, eu não sabia que você gostava tanto de mim. Mas agora que aquele cara morreu, a gente...
Manuel.
Não vai adiantar nada, porque Esmeralda também vai para trás das grades como cúmplice do crime.
Não faça isso.
Seu Aristides matou Norato a pedido da mulata. Não é certo?
Bem, eu sou um homem de linha. Sei perder uma partida. Confesso tudo, inspetor. Eu e essa mulata planejamos tudo. Eu pensava que ela queria se ver livre do Norato para viver comigo. No entanto, ela, maldita seja, estava fazendo o jogo duplo. Queria que eu matasse o marido para se juntar ao vigia. Nasceu para pé de chinelo. Azar o meu. Estou às suas ordens, inspetor. Devo pagar pelo que fiz.
É, assim que se fala, hein? Vamos andando, gente boa. Caminha.
Sim, vamos. Tudo se acabou.
Cuidado! Cuidado! Cuidado!
Ai, meu Deus! Tirou do terceiro andar.
Põe as algemas em Esmeralda e vamos descendo.
Caxias.
Lá embaixo veremos em que estado ficou o senhor Aristides. Vamos lá, vamos.
Puxa,
que cara dura de doente. Saltou lá de cima e não morreu. Só fraturou os dois pés. Bom, agora vai passar uns dias no hospital, não é?
É. E depois será removido para a cadeia. Eu, para ser franco, não queria estar nos sapatos dele. Por mulata nenhuma, Suzy.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal no fundo da obra. Tomaram parte os seguintes artistas: Paulo Silva no papel de Zequinha, Isaac Bardavi foi Durval, Orlando Melo Manuel, Navarro de Andrade o delegado, Silvia Augusta Esmeralda, Carlos Leão Aristides, Carlos Marques Esquerdinha, Lourdes Santana Suzy, Inspetor Santos Domício Costa. Contra-regra de Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos. Sonoplastia de José Marques, ensaio e direção de Domício Costa. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.